Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Alvorada 1360 AM de Maraú, Rio Grande do Sul. Alvorada FM de Cachoeira Paulista, São Paulo. Águia Dourada FM de São Paulo, capital. Amigos de Balneário Pinhal FM de Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Abraço Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O guitarrista e compositor mineiro Cláudio Venturini iniciou a carreira participando do disco A Via Láctea, de Lou Borges, em 1978. Um ano mais tarde, fundou com o irmão Flávio Venturini, Eli Rodrigues, Vermelho e Sérgio Magrão, o grupo 14 Bis, ainda em atividade. Hoje ele se faz presente no programa para nos contar a história de Linda Juventude, uma composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, mas que ele teve a felicidade de ver e ouvir nascer. Você lembra?
A beleza um divisor fez pra fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom.
Eu tive o privilégio de entrevistar Cláudio Venturini em Brasília no dia 26 de outubro de 2012. Na ocasião, ele me contou a história de Linda Juventude, mas antes disso falou de seu processo criativo, relação de parcerias e de seu encontro com a música. Cláudio Venturini, como foi que se deu seu encontro com a música? E fale um pouco também da sua formação.
Olha, eu, na verdade, sempre gostei muito das ciências exatas, sempre gostei de matemática, de física, de eletrônica, dessas coisas. Mas o Flávio tem 9 anos de diferença para mim, então você imagina, quando o Flávio tinha 18, eu tinha 9. Então, pouco antes que ele começou a fazer os primeiros conjuntos de baile em Belo Horizonte, a gente morava numa casa que tinha uma cobertura grande, os ensaios eram feitos ali. Ou então num restaurante, uma churrascaria que meu pai tinha, também tinha a parte de cima, os caras ensaiavam lá todo dia. Então eu vivia, garoto mesmo, assim, jogando bola no meio dos instrumentos e vendo aqueles caras tocando sucessos da época, né, dos anos 70 e tal, aquela coisa toda. Então aquilo vai ouvindo. E o surgimento dos Beatles, o Flávio virou fã número um logo, então ele põe os discos dos Beatles o dia inteiro para tocar em casa. E eu sentado ali, não tem como, aquilo vai entrando e vai ficando na sua alma e marcando pro resto da vida, né? Então aí a música começou aí para mim, embora eu achava que eu não seria músico. Eu achava que eu ia fazer engenharia eletrônica e pronto, que era a minha ideia inicial, mas não teve jeito.
Beleza, aí você foi para uma escola?
Não, minha escola foi dentro de casa mesmo. Eu comecei a ter aulas de piano junto com o Flávio, por incrível que pareça. E eu enganava a professora, que eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler, então ela tocava, olhava, olhei, pegava e puf, tocava. Até um dia ela trocou a partitura, eu toquei a mesma música passada. Aí ela falou assim, tá me enrolando. Aí acabou minha graça com a professora. Eu descobri que eu era melhor no ouvido do que com aquelas bolinhas pretas, entendeu? Mas nunca tive escola. Minha escola foi a garagem da minha casa, onde vivia Toninho Horta, Beto Guedes, Lou Borges, Milton, Tavinho Moura, Essa turma toda vivia na minha casa. A casa da minha mãe era um pensionato feminino, moravam 42 mulheres, era bem próximo do paraíso. De homem, só tinha eu e meu pai na casa, por razões óbvias. Para eu ser um garoto, eu morava na garagem, né? Porque não dava, né? Com aquele tanto de mulher dentro de casa, eu ficava na garagem. Essa garagem era a mais frequentada de Belo Horizonte, por todos os músicos. Por causa da música e muito por causa das meninas também. Até o pessoal do Clube da Esquina, a Cláudia Brandão, estava falando comigo antes que ia colocar uma placa lá no lugar onde tinha essa garagem, porque ela foi importantíssima assim, na formação musical de muita gente. Muita gente passou por lá e só gente boa. Foi ali que a escola minha foi ali.
Como é que funciona o seu processo criativo?
Eu primeiro gosto de estar assim, tranquilo em casa. Eu gosto de silêncio, não gosto de muita gente perto de mim para compor. Eu gosto de estar sozinho. E fico ali dedilhando o violão e realmente tem hora que você acha um acorde certo, alguma coisa te puxa, um fiozinho. Quando você acha aquele fiozinho, você começa a desenrolar, começa a puxar aquele fiozinho e vai vindo. E para letra, para compor, geralmente quando eu estou fazendo isso, eu gosto de ler poesia. Então tem as obras do Drummond, de um monte de outras, principalmente o Drummond, eu adoro o Drummond. Então quando eu estou com alguma ideia, assim, eu pego um livro do Drummond e vou procurar algum poema que ele falou mais ou menos para aquele assunto que eu gostei. Aquilo você lê, você se inspira naquilo. E ouvir música boa. Quando você ouve uma música maravilhosa, eu fiz uma, por exemplo, Sonho do Futuro, eu fiz com o Lô Borges. Essa música eu fiz por causa de uma música dele. Ele chegou, a gente estava trabalhando junto, a gente estava produzindo um negócio. Todo dia de manhã ele ia para minha casa, a gente gravava o dia inteiro. Chegou um dia de tarde, final da tarde, ele falou assim: vou te mostrar uma música nova, acabei de fazer. Eu falei: deixa eu escutar. Ele me mostrou aquela Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Eu vim chegando na frente do sol. Quando ele acabou de tocar a música, eu chorei. Falei: bicho, que é isso? Ele falou assim: você não é o primeiro, você é a terceira pessoa que eu mostro a música, os três choraram. Eu falei: é mesmo? Ele falou: você pra minha mãe, pro Milton, e agora você pra você. Eu falei: nossa, ele foi embora, eu fiquei doente com a música, né? Completamente doente. De noite, eu comecei a fazer uma também. Fiz uma no dia seguinte de manhã, ele chegou. Falei: alô, aquela sua que você me mostrou ontem me fez fazer essa aqui. Ele falou assim: bem, então se foi ela que fez, então a letra é minha. Aí ele fez a letra, a gente gravou, Beto Guedes gravou. Então às vezes uma coisa puxa a outra, às vezes uma música puxa a outra, às vezes uma coisa que você leu, né?
Relação de parcerias, como é que funciona? Você faz uma melodia, entrega, recebe uma letra, faz uma melodia em cima?
Eu geralmente mando a música, eu vou na casa da pessoa. O Sá, por exemplo, fiz uma música outro dia com o Sá, aí fui lá pra casa dele, aí toquei, a gente tocou junto a música e tal, ele já sentou, já começou. É assim, aquele cara que trabalha sério, mas já pega, não, isso aqui assim vão fazer, assim não vão mudar. O Márcio Borges também é muito assim. Aliás, o Márcio Borges é dos melhores melodistas que eu conheço, assim. Você canta uma música para ele, você passa uma melodia para ele, qualquer curvinha que você fizer, ele não vai se esquecer.
A história que Cláudio Venturini vai contar não é uma composição dele, mas ele foi testemunha de sua interessante origem. Vou compartilhar com o maior prazer. Então, eu gostaria que você contasse, como curiosidade, a história de Linda Juventude.
Ah, sim, a história da Linda Juventude. A gente saindo de uma gravação na Odeon, a gente estava com o disco pronto, praticamente pronto. Não tinha, ninguém pensava em uma música a mais, nem nada. Então, só gravando vocais, aquelas coisas todas. E eu estava na casa do Flávio, né? Estava hospedado lá. A gente chegou da gravação umas 3 horas da manhã, tinha gravado desde 3 da tarde até as 3 da manhã, todo mundo pregado. Cheguei em casa, fui deitado, deitei lá no quartinho no fundo. Aí o Flávio pega o violão e começa. Eu tô lá ouvindo. Uma vez, duas vezes, três vezes, 100 vezes. E ele começou a fazer melodia. Ele gravava, sempre tem um home studio. Gravava e foi fazendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta voz. Foi abrindo os vocais. Eu falei: eu vou levantar, porque não vai ter jeito. Não vou dormir nessa casa mais hoje. Com esse cara fazendo música às 5 horas da manhã, né? Eu já tava ficando bravo com essa música. Falei: pô, bicho, isso é hora de você fazer. Dá pra ser amanhã, não, tem que ser agora. Aí ele terminou a música, não teve jeito. Ele acabou a música naquele dia, naquele momento. Dia seguinte, ele pegou essa música, deu pro Márcio Borges. E o Márcio Borges trouxe uma letra fantástica chamada Nascimento, não era Linda Juventude, chamava-se Nascimento, porque era uma homenagem ao Milton Nascimento, que eles estavam, na época, um pouco afastados, não obrigados, eles estavam por algum motivo qualquer, sem se ver há um tempo, mas assim, acho que ficou com saudade dele. E fez, então, os Abelê, Zumbi e Besouro, né, que são três figuras negras, né, os Abelê é um pássaro preto, Zumbi e o Besouro negro, e a Vespa que produz mel é só o Milton Nascimento, né? Então, sabendo disso, você lê a letra é todinha falando da história dos dois, do Clube da Esquina, né? Página de um livro bom. Maravilha, juventude, tudo de mim, tudo de nós, né? Falando das histórias dele, Vidas Bonitas da Esquina, do Clube da Esquina, né? Muita gente ouve essa música e não imagina que ela é feita totalmente com o senhor Milton Nascimento, que, aliás, hoje faz 70 anos, né? Lembrar de ligar para ele, você acha que ele está no Peru.
Beleza. Então foi assim que nasceu Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, na interpretação do grupo 14 Bis. Maravilha! Ouvimos Linda Juventude, composição de Flávio Venturini e Márcio Borges, na interpretação do grupo 14 Bis. Cláudio Venturini, eu queria te agradecer a generosidade de abrir o coração e contar suas histórias para o programa Então Foi Assim, para os ouvintes do Brasil todo.
Isso aí é um prazer poder dividir com as pessoas, isso que às vezes a gente até faz algumas vezes nos shows, a gente conta uma história ou outra, mas não tantas assim, né? E me desculpem se eu esqueci alguma passagem nessa, que sabe como é, anos 80, muita vodka, muita coisa se apagou aí por esse caminho afora. Mas quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade de poder falar com o seu público, essa rapaziada toda. Obrigado.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Era casa, era jardim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vital Farias.
Mas a influência da rádio, da minha vida, é muito grande. É muito grande. É tanto que eu reclamo bastante, porque ela é responsável no Brasil por grande parte da transformação para melhor. O rádio AM, ele foi responsável por grandes programas de calor, programas de auditório, nesse momento, nessa época, a Rádio Tabajara foi muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
A cantora, dançarina e compositora Lydie Sathié, nascida em Brasília no dia 20 de fevereiro de 1981, está radicada em Hong Kong há muitos anos, onde faz um belo trabalho de divulgação de música brasileira. Ela é autora de dezenas de canções, algumas compostas solitariamente e outras em parceria. A música da vez deste bloco é Em Algum Lugar, composição de Lydie Sathié, Vanessa Pinheiro e Tuca Oliveira. Você lembra?
Passou o dia, passaram vários meses e eu que não disse exatamente o que queria.
De passagem por Brasília em outubro de 2012, onde veio lançar o CD Teia, primeiro de sua carreira, a bela e expressiva Lydie Sathié me revelou a história de Em Algum Lugar. Mas antes disso me falou sobre o processo criativo, relação de parceria e de seu encontro com a música. Inspiração, transpiração, ralação, como é que funciona para você o momento criativo?
Eu também sou o tipo de pessoa que gosta de estar sozinha ali naquela hora. Eu tenho muita dificuldade, assim, eu já ouvi compositor dizer, não, porque eu estava na parada de ônibus e ali eu não consigo, assim, quando tem muito ruído mental, tem muito ruído, eu gosto mais da coisa de estar sozinha. Eu tenho a vantagem de poder estar muito com a música e isso facilita muito o processo criativo. Às vezes é inspiração. Às vezes você está num determinado lugar que te chama para uma determinada situação ou te remete a uma memória antiga. Mas muitas vezes é a relação mesmo, ainda mais quando eu faço o trabalho de letrista. Porque daí você recebe uma melodia e de repente você tem uma sensação a partir daquela melodia, mas aí você tem que ralar naquela melodia até você encontrar o que o melodista quer. Eu tenho muito respeito pela ideia de quem me convoca para participar de uma música, né? Então a pessoa me manda uma melodia, a pessoa fez aquilo dali com uma intenção, num momento determinado, num momento da vida da pessoa. Então é legal você casar as coisas e não fugir muito, né? Às vezes, assim, outro dia eu recebi uma melodia de um amigo meu que ele tava se separando e tudo. Pô, não vou escrever uma melodia sobre, né, o amor é lindo, o reencontro. Não dá. Então tem que respeitar muito a pessoa que tá compondo com você. Para mim tem essa relação do lado de quando eu recebo, e do lado da criação minha, pessoal, aí ela realmente ela tem uma certa fluidez, uma lembrança. Às vezes você lê um livro, você ouve uma música, ou alguém te fala alguma coisa na rua. Eu gosto de prestar muita atenção ao que as pessoas falam, assim, e levar aquilo dali mentalmente, e aquilo puxa muita coisa, né? Então, tem muita inspiração quando o processo de criação parte de mim. Mas quando o processo de criação, quando eu sou chamada a criar por uma outra pessoa, aí eu ralo bastante para ver se sai alguma coisa que dá certo, né?
Relação de parcerias. Sim. Como é que está funcionando para você compor com parceiros?
É engraçado, porque os meus parceiros, eles ficam no Brasil e eu vou, né? Então é tudo pela internet, não tem jeito, assim. não dá. O compor presencial ali, aquela coisa de sentar cada um com um violão, aquela coisa gostosa do compor. Isso eu faço só eu mesma, né? Assim, eu sento sozinha para eu fazer. Com os meus parceiros funciona muito via internet mesmo. Então eles têm uma letra lá, mandam para mim, eu faço a melodia, a gente fica nesse troca-troca, né? De vai, e-mail, volta, e-mail. Ou o contrário também, né? Eu mando a letra para eles e tal. Então, os meus parceiros, eles acontecem bem por acaso, assim. Não é uma coisa tipo, esse aqui é um grande melodista, um grande letrista. As coisas vão rolando. E aí as músicas também vão rolando, né? Então, por exemplo, o Tuca Oliveira, ele é um parceiro que eu conheci muito por acaso. Eu sou amiga, né? De um pessoal lá do Rio, eles têm uma banda, a Nave de Prata. E a gente se conheceu, eles eram tudo moleque, pirralhos, com 16 anos e tal. E aí o Igor, que é o vocalista dessa banda, um belo dia eles estavam gravando o disco, falou assim, no meio do processo do disco, chegou um menino aqui de Minas e tal, e eu falei assim, ih, é bom? Ele falou assim, acho que você vai gostar dele. Aí ele me mandou uns trabalhos do Tuca, eu falei, caramba, não, manda esse menino me mandar um e-mail pra mim, né? E aí a gente começou a escrever, então assim, pela internet também, né? A Vanessa é a única compositora, assim, que eu tenho um contato mais de perto, porque ela mora em Brasília, então toda vez que eu venho, a Vanessa é minha grande amiga, e a gente compõe junto. E a Vanessa, né, ela tá na minha vida muito antes, na verdade, da música profissional tá na minha vida, que a gente se conheceu, eu tinha 16 anos. E naquela época eu não trabalhava com música profissionalmente, assim, mesmo, né? A gente estudava e tal, mas não trabalhava. A Vanessa que já tava em processo de profissionalização. São coisas que vão indo. Eu tô esperando aí ver se pinta pra mim um parceiro chinês aí, pra fazer umas músicas assim diferentes, né? Nas escalas lá deles, quem sabe, né? Por enquanto tá rolando legal, mas a minha base de composição de parceria é realmente aqui no Brasil. E não tem jeito, parceiro vira de casa, né? Vira gente de casa, vira tudo brother mesmo, tudo amigo. Então, vamos manter a linha porque eu acho que tá dando certo.
Beleza, quero divulgar o seu CD. Teia. Fala um pouquinho sobre ele.
O CD Teia, ele é um CD quase todo autoral. Temos 11 músicas, né? 7 são minhas em parcerias ou com o Tuca Oliveira, Diogo Andrade, Vanessa Pinheiro, e 4 regravações. Dessas 4 regravações, 2 são nacionais, uma de Chico Buarque Rui Guerra, que é Ana de Amsterdã. A outra regravação é Pago Pra Ver, que é uma música gravada, na verdade, pelo Zeca Pagodinho. Mas essa música, a gente tirou ela do Samba Canção, chamamos o Ademir Júnior para gravar um clarone e a gente fez um dueto, né, das respostas, ele fez os comentários, né, baseado na letra. As outras 2 regravações são um tango do Gardel com Lepera, que é o Elia Quemequeiras, que todo mundo conhece. A gente deu uma roupagem jazz bossa nova para ela. E a outra regravação é The House of the Rising Sun. E eu amo muito essa música, né? House of the Rising Sun. Acho que todo mundo que tá vendo a roqueira, primeira música que você pega, né? Faz aquela dedilhadozinho, de House of the Rising Sun. Eu sempre gostei muito. E essa música, na verdade, ela é parte do folclore americano. Ela não é uma música do Animals, né? Da banda. É uma música folclórica americana. Que aí a gente pegou a letra completa dela, que é uma letra enorme. São 6 estrofes completas, né? E aí a gente fez a letra completa com uns atabaques brasileiros, assim, uns pads pesados. E as outras músicas são composições minhas. Inclusive, né, a gravação de Em Algum Lugar com o Cláudio tá nesse disco. E as outras composições com a Vanessa Pinheiro. Não é um disco que eu possa dizer, é samba, é MPB, é tango, é jazz, é bossa. Ele permeia vários estilos. E é o meu primeiro trabalho, né? Então, assim, eu acho que é o meu primeiro trabalho aos 31 anos. Então, também já é uma cara, talvez, um pouco mais madura que a gente está colocando aí. Mas é um disco que tem vários estilos e eu tenho certeza que pode agradar a diferentes pessoas do Brasil inteiro. Tomara que o pessoal ouça e que se interesse por ouvir e que curta bastante.
Lidy Satie conta agora a história de Em Algum Lugar.
Essa música foi feita, o Tuca... Belo Horizonte.
Em Muzambinho. Tuca é mineiro de Muzambinho. Ele tava lá em Muzambinho, na casa dos pais dele. E eu aqui em Brasília visitando. Na época eu já morava fora. Essa música ela não é tão antiga, né? Ela faz aí uns 3 anos, no máximo. E eu em Brasília, lá na casa dos meus pais, o computador hoje fica onde era o quarto do meu irmão. E até tem uma foto dele lá e tal, né? E aí eu tava lá no chat com o Tuca, no Skype, sei lá o que é que a gente tava usando. E a gente ali batendo papo e tal. E eu tava pensando nesse tema de duas sombras na areia em frente ao mar. Duas sombras na areia em frente ao mar. Assim, aquilo tava me perseguindo. Aí eu ali naquele quartinho e tal. Aí eu falei, não, Tuca, peraí. Aí peguei um pedaço de papel e uma caneta, que eu não sei escrever letra de música em computador, né? Eu tenho uma dificuldade grande. Isso pra mim é o caneta papel mesmo. Peguei a caneta papel, aí fiz a primeira estrofe já com refrão. Falei, olha, tem uma maluquice aqui pra você, você não quer? Não. Aí mandei pra ele ali, digitei ali na hora, mandei. Não deu 2 minutos, falei assim, Lídia, eu fiz uma maluquice aqui de volta, você quer? Eu falei, manda. Aí veio a música pronta. A única coisa que não veio foi o refrão, que esse a Vanessa Pinheiro acrescentou depois. A gente fez uma modificação de refrão. Mas ele lá em Muzambinho, eu aqui em Brasília, e a gente conseguiu casar de primeira melodia e letra. Então, quer dizer, eu, né, fujo das explicações do racional, ah, foi uma sinestesia indireta do conceito. Pra mim isso, sabe, não é explicação muito... Eu gosto mais do impalpável como o tangível da vida, então... Eu penso que, com certeza, teve uma influência aí grande. Eu não sei o que que é, não pergunto o que que foi, porque eu não tenho ideia, mas com certeza teve uma influência pra nós dois, né? E aí logo também a Vanessa chegou lá em casa, parece que era pra ser a música mesmo. E é engraçado, né? Porque eu queria muito que o Cláudio gravasse essa música. E eu falava, gente, eu preciso de uma música em três, que eu queria fazer, né... Aquela música em três de mineiro, né? Com passo internário e tal. Eu falei, eu preciso de uma música em três pra gravar com o Cláudio, que eu queria muito convidá-lo pro disco e tal. E aí foi, aí casou, fechou tudo na hora. Parece assim que tinha que ser essa música com o Cláudio. E é a parceria tripla, a minha primeira parceria tripla, na verdade, né? Eu, Vanessa e o Tuca. Cada um de um estado diferente do Brasil, que a Vanessa é paraense, o Tuca é mineiro e eu sou nascida no DF. Então é bem interessante.
Então foi assim que nasceu, em algum lugar... Composição de Lídia Satie, Tuca Oliveira e Vanessa Pinheiro, na interpretação de Lídia Satie, com participação especial de Cláudio Venturini.
Passou o dia, passaram vários meses e eu que não disse exatamente o que queria, culpei o tempo pela casa assim vazia, juntando imagens que criava pelo ar. Vi o relógio dar voltas muitas vezes e eu que apressava o calendário a cada dia, liguei o rádio pra passar a noite fria. Olhava o céu como se fosse me escutar. Em algum lugar eu sei que há outra saída. Em algum lugar eu sei que vou te encontrar. Em algum lugar não há.
Você se foi seguindo seu caminho e eu não mostrei exatamente o que sentia, mas sei que a vida vai nos dar mais uma via. Vou esperar um novo tempo acontecer. Um vento vem, o outono me conforta e eu peço as folhas que me façam cortesia de te levar um pouco dessa poesia, até que um dia tudo volte a florescer. Em algum lugar eu sei que há outra. saída. Em algum lugar eu sei que vou te encontrar. Em algum lugar não haverá mais despedidas, só duas sombras na areia em frente ao mar. Em algum lugar eu sei que há outra saída. Em algum lugar eu sei que vou te encontrar.
Maravilha! Ouvimos Em Algum Lugar, composição de Lide Sathier, Tuca Oliveira e Vanessa Pinheiro, na interpretação de Lide Sathier, com participação especial de Cláudio Venturini. Esta faixa faz parte do CD Teia, lançado em 2012. Lide Sathier, para finalizar, eu queria agradecer
a
tua participação importante nesse programa, contando as suas histórias para esse público brasileiro.
Eu que agradeço, muito obrigada, Rui. Agradeço ao pessoal que está ouvindo o programa. Espero que pelo Brasil inteiro, lugares onde eu nunca fui, né? Que a gente fique imaginando também. Talvez isso até dê uma música, né? De pensar assim da voz da gente chegando nos lugares onde a gente nunca vai. Espero que vocês continuem dando o apoio à cultura brasileira tão grande que vocês dão, que é tão fundamental hoje em dia, né? Você ter esse alcance às cidades, né, médias, grandes, pequenas, no Brasil inteiro, é uma coisa muito bacana. Eu agradeço muito ao seu trabalho, ao trabalho de vocês, e quem sabe, né, numa outra oportunidade, segundo disco, a gente volta aqui.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Deixa meu coração navegar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Beto Dourá.
O rádio, ele é tão importante na minha vida, mas tão importante que eu gostaria de ter nascido na era do rádio. A coisa era muito interessante que as pessoas não viam o artista, não tinha imagem. Muita gente não teria chance no mercado musical hoje porque estão apenas mostrando o que elas têm fisicamente, né? E o cantar acaba vindo em segundo plano. Então, rádio com certeza é muito importante na minha formação musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Antares AM de Teresina, Piauí, Antena 1000 FM de Curitiba, Paraná, Antena A FM de Altinópolis, São Paulo, Asdeca FM de Chão de Alegria, Pernambuco, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbraz Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Quem mais uma vez revisita o programa é o pianista, maestro, compositor e arranjador Cristóvão Bastos. Ele já esteve no programa anterior contando a história de Todo Sentimento, parceria com Chico Buarque e uma de suas mais belas composições. Hoje, a história da vez é Resposta ao Tempo, canção não menos linda, feita em parceria com Aldir Blanc e interpretada por Nana Caymmi. Você lembra?
Batidas na porta da frente, é o tempo.
Mas antes de contar a história de Resposta ao Tempo, Cristóvão Bastos me falou sobre o processo criativo e a relação com os parceiros, que são curiosidades que os próprios músicos gostam de conhecer. O seu processo criativo, como é que funciona?
Olha, eu acho assim,
Eu tenho uma visão assim um pouco mística, não dos outros, mas com relação a mim. Eu acho que tem dias que eu estou mais ligado assim. Não posso exprimir assim concretamente em que eu estou ligado, mas tem uns dias que eu estou mais ligado em que é mais fácil para mim compor e é, que é mais fácil para mim ter um entendimento maior musical. Nesses dias é mais fácil de compor. E eu, honestamente, eu acredito muito em inspiração. Eu tenho grandes amigos que não. O Edu Lô, por exemplo, é um amigo pessoal meu, e ele diz que não tem inspiração, só tem transpiração. Eu, para mim, tenho inspiração, sim. De repente eu percebo uma ideia. Eu sinto um começo de uma música. Essa para mim é a inspiração. Agora, aí realmente depois disso tem uma transpiração imensa, mas eu sempre sinto assim um começo que me leva para alguma coisa. Em alguns casos eu peguei uma música e fiz quase toda assim de uma vez só.
Você faz melodias e tem parceiros que fazem as letras. Eu gostaria de saber como é que funciona essa relação de parceria. Você faz a melodia, coloca numa fita e manda para o parceiro, ou você gosta mais de fazer presencialmente? Como é que funciona?
Normalmente a gente fazia, o Elton é muito bom melodista, e a gente fazia às vezes uma melodia e dava para um parceiro fazer aquelas músicas de três parceiros, mas no caso nosso a gente fazia, nós dois, a melodia. Foi um período muito bom, né, de, eu considero, de aprendizado também. Mas normalmente é assim, eu faço a música e mando para o parceiro. Às vezes a música já está há muito tempo. Uma música que eu fiz com Aldir, que é 50 anos, né, que aliás foi uma música muito importante no disco dele, 50 anos. E essa música já estava pronta pelo menos há uns 3 anos. Eu fiz a música, me lembro que na época que eu fiz, eu gostava muito, achava a música muito sentida. E tocava de vez em quando, e quando ele estava para terminar o CD dele, ele pediu uma música, eu lembrei dela e mandei. Então também tem essa coisa, de repente você tem uma coisa lá que está lá, uma coisa não, uma música que está lá guardada, e no momento oportuno ela sai, né? Nesse caso foi, para mim foi muito bom, porque ele fez uma letra maravilhosa.
Cristóvão, tem uma coisa interessante, quando você faz a melodia, você põe título, dá uma dica do sentimento, uma palavra. Por exemplo, João Bosco, ele, algumas dicas ele dá para o Abel, uma palavra, como foi o ai, 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 numa música que ele falou, olha, isso aqui eu quero que seja ai, ai, ai mesmo. Você costuma dar dicas?
Não, mas eu nunca fiz assim, mas eu acho interessante. Eu nunca fiz assim, porque às vezes eu fico trabalhando aquela música. Eu acho que talvez seja pelo fato de eu não cantar. O João, por exemplo, é um cara que canta, né? Ele canta talvez fosse até uma coisa interessante pensar por aí. Mas normalmente eu não faço isso, não. Eu faço a melodia. Eu fiz algumas músicas com Paulo César Pinheiro. O Pinheiro, ele... eu lembro dele ter pedido isso alguma vez. Você canta, porque se der vontade de falar uma palavra, você fala. Que é uma coisa interessante. Mesmo que você não bote um nome, mas de repente, num determinado momento da melodia, você sente que é para falar amor, ou coração, ou o que for, desafio, o que for. E você pode dar uma dica até, uma inspiração para a pessoa que vai botar a letra. Principalmente se a palavra... ela se encaixar sonoramente muito bem.
Agora então, Cristóvão Bastos vai nos contar como foi que ele compôs Resposta ao Tempo.
A história de Resposta ao Tempo é muito mais simples, né? Porque eu morava em Copacabana, numa parte hotel, e peguei o violão e fiz toda a primeira parte. Eu lembro que eu tinha uma namorada nessa época, e ela até hoje ela diz que ela é a musa disso aí, né? E aí eu fiz essa música, a primeira, a segunda, do dia seguinte, mostrei para Nana, a Nana gostou muito, e aí eu mostrei para o Aldir, e ele fez a letra, que ficou muito boa, na verdade, uma letra maravilhosa, e como a Nana já tinha gostado muito, eu fui gravar a música. Então tem que às vezes parece que já teve pessoas que perguntou, umas pessoas perguntaram para mim se foi encomenda, não foi. A música que a gente gravou e fazia parte de um disco que tinha várias outras músicas, a gente gravou a música. Algum tempo depois, ainda sem o disco ter saído, alguém da Globo escutou e curtiu muito a música. E ela entrou numa minissérie, Hilda Furacão. E aí ela se tornou assim um sucesso muito grande. Sucesso mesmo, assim, de ser tocada, e a gente ia fazer show, quando fazia a introdução da música, tinha gente gritando, eu tava me sentindo os Beatles naquele. Eu não, né, a Nana, né? Mas como eu fiz a música, pô, fiz a música pros Beatles aqui, tá vendo? Que era uma gritaria de jovem, de todo mundo ficou apaixonado pela música. Então a história dela é assim, ela não foi uma música feita para uma coisa, a música é normalmente feita, normalmente entrando num disco, eu já tinha feito música com a Nana, para a Nana cantar, e aí ela entrou nesse veículo, né, da TV e virou um sucessão. E outra coisa que ela fez, que foi o primeiro disco da Nana, o primeiro disco de ouro. Que a Nana nunca tinha tido um disco de ouro. Até hoje ela fala, às vezes, no show, com aquela coisa que às vezes, aquele personagem rabugento que ela bota de vez em quando. E ela fala que foi o primeiro disco de ouro da vida dela.
Então foi assim que nasceu Resposta ao Tempo, parceria de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc, que ouviremos na voz de Nana Caymmi.
Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei. Porque sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento. Há folhas no meu coração, é o tempo. Recordo o amor que perdi. Somos iguais, se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinho. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo. Criança que não soube amadurecer, eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu libero. que ele adormece as paixões. Eu desperto e o tempo se vai com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer.
Maravilha. Ouvimos Resposta ao Tempo, parceria de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc, na voz de Nana Caymmi.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. O casal de compositores paraibanos, Antônio Barros e Cecel, criou juntos centenas de músicas, muitas delas alcançando projeção nacional, dentre as quais Procurando Tu, Homem com H, Bate Coração e É Proibido Cochilar. Eles têm intérpretes como Elba Ramalho, Sônia Braga e Ney Mato Grosso, que eternizou Homem com H e Por Debaixo dos Panos, que é o destaque deste bloco. Você lembra?
O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais.
Eu conversei com Cecel em 10 de agosto de 2010 e com Antônio Barros em 24 de outubro de 2010, ambos em Brasília. Na ocasião, eles me revelaram a história de Por Debaixo dos Panos, mas também desvendaram seus processos criativos, a relação de parceria e outros assuntos. Primeiro, eu conversei com a Cecel.
Como é, então, o seu processo criativo? Como é que surge uma melodia? Como é que surge uma letra? E como é que funciona, depois eu gostaria que você falasse, sobre a relação de parceria? Primeiro, o processo criativo. Depois, como é que é a relação de parceria sua com Antônio Barros?
Olha, a música é uma coisa assim que você nunca se programa para dizer, eu vou agora sentar e fazer uma música.
Então, Cecel, Antônio Barros, como é que funciona essa relação de parceria? O que é que Cecel faz? O que é que Antônio Barros faz?
Olha, Antônio é profundamente, ele faz as duas coisas. Eu também, graças a Deus, faço as duas. E a gente, o processo é da seguinte forma: vem letra e música, tudo ao mesmo tempo. Tem pessoas que primeiro faz a letra, depois coloca a melodia, não é isso? Outros faz a melodia para depois colocar a letra. Não, sempre nós construímos tudo de uma vez só. E está aí na boca do povo até hoje. E é uma coisa que eu acho que praticamente a música é, a gente não tem muita explicação. Ela vem até a gente e a gente apenas coloca, né, para, como é que se diz, você escreve e ao mesmo tempo grava e surge e fica aí para a posteridade.
Vamos ouvir agora Antônio Barros.
Quando eu comecei a fazer a música, eu fazia uma música para o Jaco do Pandeiro, eu fazia uma música para o Luiz Gonzaga, depois eu fui me personalizando, assim, eu fui sendo eu, sabe? Aí eu fui sendo eu, então eu fiquei de um jeito que eu faço a maior parte das músicas hoje. Ela nem é Luiz Gonzaga, nem é Jaco do Pandeiro. É o povo. entendeu? Então é assim que ela nasce em mim. Eu não vou dizer que todos os compositores sejam assim, cada um tem uma maneira de fazer. Tem um que faz a letra, depois bota a melodia, outro o inverso, faz a melodia, bota a letra, uns faz um pedaço agora, daqui a dois, três meses, que termina a música. Eu, se passar duas horas sem fazer uma música, não faço mais. Todos os grandes sucessos, como foi Homem com H, Procurando Tu, eu faço assim dentro de duas horas. Se passar disso, eu deixo a música para lá, não quero mais fazer.
Eu perguntei primeiro a Cecel como foi que ela e Antônio Barros criaram Por Debaixo dos Panos.
Ah, Por Debaixo dos Panos, é bem interessante, porque isso é uma coisa que é a cara do Brasil, né? É a cara do Brasil, que realmente ela mostra que realmente as coisas acontecem, muitas e muitas coisas acontecem por debaixo dos panos, e de repente quando a gente toma conhecimento, nossa, que decepção, né? Mas também tem as coisas que acontecem por debaixo dos panos, que é um amor, é uma história, é o aconchego, é o que não é, é dentro de quatro paredes, que realmente é por debaixo do pano, dos panos, e que também foi um grande sucesso com o Ney Mato Grosso.
E como é que surgiu? Vocês estavam onde? Como? E por que surgiu isso? Vocês viram, leram uma reportagem? Como é que é?
Eu acho que é o dia a dia mesmo, né? Se você é o dia a dia, você está assim em casa e você fica vendo e pensando e vendo tantas coisas que acontecem que a gente não gostaria que acontecesse. E é mais a empolgação do dia a dia, dessas coisas todas que sempre tem um conteúdo na música, né?
Por debaixo dos panos, eu sempre, que é o seguinte, a gente vai pensando em motivos, né? Em motivos. Aí a gente pensa no, esse é o verdadeiro duplo sentido, né? Duplo sentido. Então, por debaixo dos panos pode-se fazer escondido muita coisa. Não somente na negócio sexual, né? Nada disso. É, inclusive na própria política, né? E você vê que essa música entrou até no negócio de uma novela, um programa que tinha, Por Debaixo dos Panos. Então ela nasceu assim, nesse sentido. O que a gente faz é por debaixo dos panos. Então a gente esconde tudo por debaixo dos panos. Quer dizer, ela tem vários sentidos, né? Quando eu fiz isso, ela tem vários sentidos, tanto político como sexualmente falando, como ela tem vários sentidos, né? A pessoa leva pro sentido que quiser, né? E é assim que a música nasce, entendeu?
Como foi que o Ney Mato Grosso conheceu e veio a gravar a música Por Debaixo dos Panos?
Justamente, quando ele já havia estourado sucesso, como eu te falei, sobre o Homem com H, aí eu fui para a gravadora Ariola, eu digo, eu vou conhecer esse Homem com H. Aí fui lá na gravadora, encontrei o Mazola, que era o produtor dele, e eu disse, Ney Mato Grosso, ele disse, você está gravando um LP. Aí eu disse, me leva lá para ele me conhecer, porque eu conheço ele já através da televisão. Aí eu cheguei lá no estúdio, ele estava indo da sua para cima, cansado, estava gravando. Aí eu cheguei perto dele, disse, como vai o senhor? Aí ele olhou para mim e disse, quem é? Olhei para ele e disse, nunca vi rastro de cobra, nem cor de luz. Ele disse, Antônio Barros. É, ele me deu um abraço. Ele disse, tem outra? Eu digo, tenho. O que a gente faz é por debaixo dos panos. Aí, mesma hora, botou no repertório dele e gravou Por Debaixo dos Panos. E depois dessa, ele gravou também, Aí o Pau Come, Aí o Pau Come, Eu Deixo de Ser Homem para Virar Lobisomem. Essa música foi gravada, depois foi regravada na Itália, em italiano, né? O cara fez uma versão italiana.
Então foi assim que nasceu Por Debaixo dos Panos, parceria de Cecel com Antônio Barros, que ouviremos na voz de Ney Mato Grosso.
A gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos. Se eu ganho mais, é por debaixo dos panos. Ou se vou perder, é por debaixo dos panos. O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos. Se eu ganho mais, é por debaixo dos panos. Ou se vou perder, é por debaixo dos panos. É debaixo dos panos que a gente não tem medo. Pode guardar segredo de tudo que se tem. É debaixo dos panos.
gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, o que a gente faz. É por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder. É por debaixo dos panos, é debaixo dos panos que a gente esconde tudo e não se fica mudo e tudo quer fazer. É debaixo dos panos que a gente comete um engano sem ninguém saber. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. A gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber.
É por debaixo dos panos,
se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, o que a gente faz. É por debaixo dos panos, pra ninguém saber.
É por debaixo dos panos,
se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder.
É por debaixo dos panos,
é debaixo dos panos que a gente esconde tudo e não se fica mudo e tudo quer fazer. É debaixo dos panos que a gente comete um engano sem ninguém saber. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver.
Maravilha! Ouvimos Por Debaixo dos Panos, parceria de Cecel com Antônio Barros, na voz de Ney Mato Grosso. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero marcar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.